Boa noite a todos. Convido a todos para ficar de pé e fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Peço ao vereador secretário que faça chamar o seu vereador, por favor.
Vereador Carlos Barbosa. Vereador Márcio Borges. Vereador Sebastião Leonardo. Vereador Rodrigo Douglas. Vereador Fábio Mesquita. Vereador José Marcelo. Vereador Arnaldo Campos. Vereador Lino dos Santos, presente. Vereador Nelson Balvino. Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram em plenário.
Obrigado. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições de pauta, por favor.
Proposições escritas dos senhores vereadores. Nós temos uma proposição, requerimento número 32, subscrito pelo vereador Arnaldo de Abreu Campos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaci, verificando ofícios enviados por este vereador requisitando informações e ou documentos ao Sindicato dos Servidores Municipais de Jaci, constatei que os de número 3, de 12 de abril de 2016, e número 9, de 15 de julho de 2013, cujas cópias seguem anexas, não foram respondidos, infringindo destarte as normas legais e regimentais. Desta forma, requeiro que esta presidência adote as devidas providências no sentido de enviar expediente à Promotoria de Justiça e Curadoria do Patrimônio Público da Comarca de Lavras, comunicando o fato para que as informações e ou documentação sejam enviadas ou a critério do douto promotor sejam adotadas as providências cabíveis à matéria. Sala das sessões, 26 de outubro de 2016, Arnaldo de Abreu Campos, vereador. Em relação aos projetos de número 13, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2017 e das outras providências, já foram realizadas audiências, foi apresentada uma emenda pelo vereador Sebastião Leonardo, que está com a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para análise. Então, aguardo a deliberação. O projeto de lei número 15, que abre crédito especial e dá outras providências, a questão do Consane, está em pauta para a segunda votação e redação final, sendo que na primeira votação ele foi rejeitado. E caso for rejeitado na segunda, aí também não tem a redação final. Projetos de resolução. Então, nós temos o número 3 de 2016, que tem o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, e o projeto de resolução que a gente vai ler. Os senhores vereadores têm cópia e poderão acompanhar. Análise do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente às contas do Prefeito Municipal de Jaci, relativas ao exercício de 2014, processo número 958654. De 2014, do prefeito José Maria Nunes. Relatório. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais enviou à Câmara Municipal de Jaci, através do ofício 15.074/2016, Coordenadoria de Apoio à Segunda Câmara do TCEMG, o parecer prévio referente à prestação de contas desta Prefeitura Municipal de Jaci, exercício financeiro de 2014, integrante dos autos do TCEMG número 958654. O presidente do Poder Legislativo, tendo recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas, na data de 16/9/2016, com fulcro no artigo 195 do Regimento Interno da Câmara Municipal, distribuiu cópia do parecer prévio de prestação de contas de 2014 à Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas para elaborar o projeto de resolução nos termos do dispositivo regimental acima referido. A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas da Câmara Municipal de Jaci, composta pelo vereador Márcio Luiz Borges, presidente, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, relator, e Rodrigo Douglas Vilas Boas, membro, decidiu, em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa e contraditória, enviar ao prefeito do município de Jaci, senhor José Maria Nunes, toda a documentação acima reportada para manifestar, querendo a respeito do parecer prévio do Tribunal de Contas acerca das contas de 2014. Foi expedido por essa comissão o ofício número 1/2016 ao excelentíssimo senhor José Maria Nunes, prefeito de Jaci, no exercício nascer 2014, dando-lhe ciência do inteiro teor do parecer prévio do TCEMG, com encaminhamento de cópia integral do parecer prévio da documentação enviada pelo Tribunal de Contas, concedendo-lhe o direito de se manifestar no prazo de 5 dias contados do recebimento do respectivo ofício. O ofício número 1/2016 foi entregue em 19/10/2016 com a confirmação do servidor da Câmara Municipal do recebimento por parte do senhor José Maria Nunes, prefeito de Jaci, no exercício 2014. É o relatório. Passamos à fundamentação. Da fundamentação, número 2. Nos termos do artigo 44, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal, compete à Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas opinar sobre processo de prestação de contas do prefeito. Nesses termos, damos prosseguimento reportando à Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, artigo 45, incisos 1º, 2º e 3º da Lei Complementar número 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe, artigo 45, a emissão do parecer prévio poderá ser, primeiro, pela aprovação das contas, quando ficar demonstrado de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis e compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os resultados da execução orçamentária, a correta realocação dos créditos orçamentários e cumprimento das normas constitucionais e legais. Segundo, pela aprovação das contas com ressalva, quando ficar caracterizada improbidade ou qualquer falta de natureza formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais recomendações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal. E terceiro, pela rejeição das contas, quando caracterizados atos de gestão em desconformidade com as normas constitucionais e legais. Vislumbra-se na documentação enviada à Câmara Municipal que o Tribunal de Contas, através do relator, conselheiro Licurgo Mourão, concluiu pela emissão do parecer prévio pela aprovação das contas prestadas pelo senhor José Maria Nunes no exercício financeiro de 2014, com o voto da concordância por unanimidade do conselheiro José Alves Viana, do conselheiro Gilberto Diniz e do conselheiro-presidente Vanderlei Ávila, com a presença à sessão do procurador do TCEMG, Dr. Gleidson Santos Soprani Massaria, dispondo textualmente, com fundamento no artigo 45, inciso 1º da Lei Orgânica, combinado com o artigo 240, inciso 1º do Regimento Interno, entendo pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas prestadas pelo senhor José Maria Nunes, chefe do Poder Executivo do município de Jaci, relativos ao exercício financeiro de 2014, nos termos constantes da fundamentação. Assim, o parecer técnico do TCEMG é pela aprovação das contas de 2014, sem menção a ressalvas, o que justifica o julgamento favorável às contas com fundamento nas disposições do inciso 1º do artigo 45 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Registra-se a entrega do ofício número 1 de 2016, em 19/10/2016, ao senhor prefeito de Assis, senhor José Maria Nunes, que se manifestou através do ofício 357 de 2016, de 21/10/2016, requerendo a aprovação de suas contas de 2014 nos termos do parecer prévio número 958-654 do Tribunal de Contas. Terceiro, da conclusão. Em vista do exposto, a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas da Câmara Municipal, em reunião realizada, concordou com a decisão da Corte de Contas de Minas Gerais, que exarou o parecer prévio pela aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Jaci, apresentadas pelo excelentíssimo senhor prefeito José Maria Nunes, relativo ao exercício financeiro de 2014. Assim segue o parecer e o projeto de resolução que dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Jaci, exercício 2014, para discussão e apreciação do douto plenário nos termos regimentais. Após julgamento das contas de 2014, com a devida publicação da resolução, que seja dado ciência à Prefeitura de Jaci, com evida a resolução, bem como seja encaminhada ao Tribunal de Contas, cópia autenticada da resolução, bem como das atas das reuniões em que a matéria for discutida e votada, contendo relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação conforme regras legais e regimentais. Estiveram presentes os senhores vereadores Márcio Luiz Borges, presidente, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, relator, e Rodrigo Douglas Vilas Boas, membro. Sala de sessões, em 6 de outubro de 2016, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, relator, Márcio Luiz Borges, presidente, Rodrigo Douglas Vilas Boas, membro. E a resolução, projeto de resolução número 3 de 2016, aprova as contas anuais de 2014, responsabilidade do chefe do Poder Executivo de Jaci, senhor José Maria Nunes, da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Jaci, Estado de Minas Gerais, exercício de suas atribuições, aprova e promulga a seguinte resolução. Considerando os parágrafos 1º e 2º do artigo 31 da Constituição da República Federativa do Brasil, considerando o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, processo número 958654, aprovado na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara de 28 de 4 de 2016, considerando a decisão da Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas da Câmara Municipal de Jaci, resolve, artigo 1º, aprovar as contas municipais referentes ao exercício 2014, de responsabilidade do Prefeito Municipal de Jaci, Minas Gerais, senhor José Maria Nunes, nos termos do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, processo número 958654. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, sala de sessões em 6 de outubro de 2016, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, relator, Márcio Luiz Borges, presidente, e Rodrigo Douglas Vilas Boas, membro. Então são esses os projetos, a proposição do senhor Arnaldo, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Obrigado. Inicialmente, cumprimentar a todos os presentes, gente. Cumprimentamos aqui os seus vereadores e passando para a palavra, Franco, aos seus vereadores.
Abrir nosso golvinho. José Marcelo. Arnaldo Campos.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu, na realidade, estou num comentário rápido aqui, a questão da prestação de contas do prefeito. Né? Nessa casa aqui, eu fui uma das pessoas que mais discutiu referente à questão dessa prestação de conta, tanto de 2013 como agora de 2014. 2013, na época, eu citei, né, e coloquei, pedi até junto com a ata, né, anexar um documento demonstrando que eu já tinha feito ao Ministério Público, né, a denúncia, e o Ministério Público tinha acatado, né, e outras denúncias referentes também ao Ministério Público. Tá. Eu fico assim meio abismado, porque nós sabemos que a folha, né, está aí, administrativa, está em quase 54%, né, já passou da lei da responsabilidade fiscal. Eu, na realidade, né, eu não vou discutir, porque aqui, né, não pertence a essa comissão. Mas eu vou falar para a comissão, para todos aqui, que semana que vem eu vou lá no Tribunal de Contas e levar as próprias denúncias que eu fiz ao Ministério Público, junto com os documentos do promotor público e do promotor público estadual e do promotor público federal. Quem sabe a gente consegue mudar exatamente essa aprovação de conta, que para mim é um absurdo. Né? Então eu vou tomar a iniciativa própria e fazer isso. Estou avisando antecipadamente para as pessoas, de alguma forma, tapar, porque eu quero que fique bem claro, né, que não passa na minha cabeça uma aprovação de conta dessa aqui, entendeu? Totalmente, considerando que realmente nada aconteceu. Então, eu vou levar, além da denúncia, vou levar também a documentação, tanto do Ministério Público quanto do Ministério Público Federal. É só isso.
Vereador Maestro Borges.
Boa noite, presidente Fábio Mesquita.
Boa noite.
Estendo cumprimento aos demais colegas vereadores,
Boa noite, doutor Hélio, servidores aqui da casa, a todos que nos honram com sua presença, boa noite. Senhor presidente, quero só fazer um pequeno comentário aqui com relação às eleições municipais, que agora, nesse último domingo, finalizou o segundo turno. O que me chamou mais atenção, senhor presidente, foi o grande número de abstenções e votos nulos, né, que ocorreu nesse segundo turno. A gente já tinha visto isso no primeiro turno e também agora no segundo turno parece que intensificou mais ainda. Isso chama uma atenção para nós políticos, né, presidente de partido, acho que para a sociedade também no todo, que algo não está correto, algo tem que ser feito, né? Agora vai depender assim, de que ponto deve partir essa mudança. É da própria população que, ao dar o voto nulo ou abster, solicitar essa mudança, ou vir essa mudança dos próprios partidos, das próprias instituições eleitorais. Não sei se o pessoal, se os demais colegas viram, a eleição em Belo Horizonte, o número de abstenções foi maior do que o número de voto dado ao candidato Alexandre Calil, eleito para a Prefeitura de Belo Horizonte. Você vê que tem assim, um número muito grande de pessoas que não deram o voto de confiança nem para o Alexandre Calil e nem para o João Leite. Né? Outro ponto também que me chamou a atenção foi o grande crescimento do partido PSDB. Quero parabenizar aqui o Sebastião Leonardo, que é presidente do partido PSDB, né, que teve grandes vitórias dentro do cenário nacional, bem provável vir forte para eleições presidenciais, né, tenho certeza que vai ter uma concorrência muito forte, já com o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, juntamente com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Agora vamos aguardar essas mudanças, esses trabalhos que tem de bastidores aí, para a gente ver o que pode ocorrer agora no pleito de 2018. Outro ponto, senhor presidente, é com relação ao projeto de lei. Projeto de lei 1316/2016, que estima receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2017 e das outras providências. Eu participei das duas últimas audiências que teve aqui na casa, né, e nós vimos agora na última audiência da semana passada, quinta-feira passada, que foi apresentado uma emenda, né, para atender as solicitações, solicitação da APAE, né? E nós, da Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, reunimos, né, juntamente com o assessor jurídico da casa, para apreciar essa emenda que foi colocada junto para ser aprovada aqui no orçamento, nesse projeto 13/2016. Para que nós possamos, senhor presidente, concluir a nossa análise e chegarmos a uma conclusão, vou fazer dois pedidos para Vossa Excelência. Um é de estar encaminhando um ofício a um representante do chefe do executivo. Creio que provavelmente eles vão indicar a senhorita contadora Maraíza, de estar vindo aqui até essa casa na próxima segunda-feira, que antecede a próxima reunião de terça-feira, para ela nos ajudar com relação à análise e interpretação das mudanças que teve das contas, desses valores das contas dentro do orçamento. Visto que esse orçamento, ele vem do executivo, né? Provavelmente já passou lá para os seus responsáveis das suas secretarias, e nada melhor do que convidar alguém do executivo, no caso específico aqui a Maraísa, para estar junto com a gente, junto com a comissão, junto com o assessor jurídico, consolidando, vendo a possibilidade de atender a essa emenda que foi apresentada, a emenda modificativa número 1 do projeto de lei do orçamento 13 de 2016. Quero também, senhor presidente, solicitar que nos encaminhe a essa casa encaminhar um ofício também para o representante, para o chefe da APAE, né? Eu estou aqui com o orçamento, com a planilha de orçamento dos planos de ação da APAE, e tem um ponto que me chama a atenção aqui com relação à folha de pagamento e os encargos. Gostaria de pedir, em nome da comissão, a folha de pagamento dos últimos 12 meses, do exercício agora já de 2016, e a projeção analítica da folha por exercício 2017. Eu creio que com essa informação, juntamente com a presença da servidora Maraísa, já convido também até a representante da APAE para estar vindo aqui na próxima segunda, já vou formalizar aqui junto com a comissão para estar nos reunindo na próxima segunda aqui às 17 horas, para já estar analisando essa emenda e caso seja possível a presença da contadora Maraísa. Juntamente, a gente receber esse documento que a gente vai solicitar para a APAE, com certeza a gente vai conseguir concluir a análise dessa emenda e disponibilizar e colocar para apreciação dos demais colegas vereadores na próxima reunião. Que eu tinha a comentar isso, presidente. Desejo a todos uma boa noite.
Vereador Lino Santos.
Boa noite, vereadores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, população aqui presente.
Boa noite.
Eu queria perguntar, aliás, para os vereadores aqui, qual é o vereador aqui que está sabendo que está tendo aula ontem e hoje? Só que pelo feriado, se eu não me engano, posso estar falando errado, não tem motorista para buscar os alunos na região. E por isso, os alunos estão voltando para casa, porque se tem 100 alunos, só vai 5 do miolo. E os outros não estão tendo motorista para buscar. Está certo? Agora não estou entendendo por quê, assim, que hoje é ponto facultativo, ontem foi segunda-feira, e amanhã não vai ter, 3 dias. Amanhã já é feriado. Não atrasa o estudo das crianças, que já não é bem falado aqui na cidade? Eu acho que não poderia acontecer essas coisas, não. Poderia tirar os 2 ou 3 motoristas, ou 4 motoristas, e buscar as crianças. O meu menino voltou 2 dias, voltou ontem e hoje. E chega e fala que tem poucas crianças. O prefeito pode resolver isso aí, às vezes, feriado. O feriado é quinta-feira? Não pode ser só quinta-feira? Tem que ser sexta também? Aí fica sexta, sábado, tudo parado. O senhor aí, que é o vice-prefeito, às vezes, se tiver jeito de mudar, não é para atrapalhar, entendeu? O funcionário, mas é ver os alunos. Porque os alunos precisam de estudar. Às vezes fica 2 dias, é atraso, as professoras vêm, tá lá. Aí os alunos vão voltando tudo para casa. É pequena coisinha, às vezes é um negocinho desse tamanhozinho. Ninguém não enxerga um aluno indo na escola. Quer ver coisas mais grandes. Mas essas coisinhas pequenas vão transformar em coisa grande. Está atrasando os estudos das crianças. Então o prefeito tem que ver isso aí, junto com a secretaria do transporte. Se pode pôr 4 motoristas para buscar os alunos, tem que buscar. Que é uma vergonha. Você entendeu? Muito obrigado.
Senhor presidente, permite, vereador. Esse seu estudo em qual escola? No Maurício Isaac ou na Padebe? Então já não é culpa, porque aqui é ponto facultativo no município. O estado não deu. Então, no estado teria aula. Agora, essa questão de buscar os alunos, se buscava os alunos do estado, já estava buscando, eu acho. Agora, esse povo usa muito da, né? Infelizmente, a gente pode falar que a realidade é isso. Vai 3 alunos na escola, os professores não dão aula. E junta a fome com a vontade de comer. Né?
E às vezes,
essa questão do Estado não tem nada a ver com o município. É ponto facultativo no município, na escola do município, na escola estadual não. Então, na escola estadual teria que ter aula normal.
Então, a amortizada é o quê?
É estadual.
Então, está tendo aula? Está tendo aula, segunda-feira. É. Só que então, o ônibus não precisa buscar, né? É esse ônibus.
A prefeitura não tem obrigação do Estado. A prefeitura tem obrigação com os alunos do município. Então, ela não tem essa obrigação, mas como já vem fazendo esse trabalho que já é rotina, eu acho que não deveria parar.
Então, se é rotina, então isso aí tem que correr atrás para fazer isso. Só isso.
Carlos Barbosa. Vereador Sebastião Leonel.
Presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, funcionário da Câmara, assessor jurídico, doutor Hélio, pessoal da PAI, Tereza, representa as funcionárias, todos aqui presentes, boa noite a todos vocês.
Boa noite.
Em primeiro lugar, senhor presidente, gostaria que mandasse um ofício para o prefeito, pedindo para que ele colocasse as placas da praça, porque eu estou vendo que vai acabar o mandato e não vai colocar aquelas placas, sendo que as placas estão lá dentro da prefeitura. Então, imediatamente, eu peço que coloque essas placas lá na praça, onde vai ser, que vai levar os nomes dos vereadores e o secretário que foi feito na praça. Em segundo lugar, senhor presidente, eu gostaria aqui de estar falando sobre a questão do motorista que o vereador Lino lembrou. Quero parabenizar ele, mas aí que vem aquele problema. Quando é preciso de pagar hora extra para os motoristas fazer os trabalhos deles para transportar as crianças, aí sim, aí corta. Mas essa hora é que tem que ser a hora de pagar a hora extra para os motoristas. Porque se é ponto facultativo, aí sim, aí pode ser pago como hora extra para os motoristas. Faltou, foi falta de um jogo de cintura e uma falta de planejamento para ter esses funcionários, esses motoristas transportando as crianças. É isso que faltou. Também quero aqui, como o vereador Márcio citou, eu, como presidente do PSDB, representante aqui do nosso município, gostaria de agradecer a todos os brasileiros, todos os mineiros e todos os jacienses, porque hoje, em Jaci, temos aqui hoje eu, que represento o PSDB, e o PSDB que mais cresceu politicamente no Brasil. Isso foi um exemplo de partido que muita gente fala que não existe questão partidária. Existe sim. Existe sim. Pode ter políticos ruins, mas tem os bons também. Eu acho que a gente tem que olhar para o lado dos bons, não para o lado dos ruins. Então, isso aí eu tenho que agradecer. Isso é um bom sinal para mim, que sou um representante do PSDB aqui. Acabei de receber o deputado Mimo Sábio, o parabenizando e agradecendo pelo pessoal. Então, é isso aí que é muito importante para mim. Gostaria agora, senhor presidente, de estar falando sobre a emenda que eu coloquei no parecer aí da PAI. Isso aí, eu gostaria que a Comissão de Finanças olhasse isso aí com carinho, analisasse com carinho, porque eu acho que o pessoal da PAI são merecedor, sim. Porque eles vêm prestando um serviço sério, um serviço bom, que está desenvolvendo em nosso município, e nós precisamos disso, é que as coisas evoluem, não que parem. Nós temos mais, e se tiver mais recursos, eu tenho certeza que o serviço vai ser melhor ainda. Certo? Então, eu peço a vocês que façam parte da comissão, que olhem e analisem com carinho isso aí, e vamos sim aprovar essa emenda, que aí nós estamos ajudando as famílias paiano e o pessoal do nosso município. Muito obrigado.
Gostaria de fazer alguns comunicados. O projeto que estima a receita, o projeto 316, que fixa as despesas do município do exercício 2017 e 2020, na realidade, gente, as audiências do trabalho já foram encerradas, a a emenda apresentada foi a única emenda que diz respeito ao trabalho prestado na PAI. E vou estar fazendo aqui, como sou da Comissão de Finanças, como já foi citado, os ofícios, vocês têm total direito de estar encaminhando, e vocês têm aí um prazo de 8 dias, para que na próxima reunião possa estar colocando em votação o projeto do orçamento, para que não venha ter, sofrer atraso sobre esse projeto da LOAS. Então, são 8 dias, e na próxima reunião a gente vai estar aí colocando discussão em votação. Pode enviar os ofícios, a comissão tem total direito de estar enviando os ofícios solicitar, e na próxima terça-feira nós vamos estar colocando em primeira discussão em votação. O projeto 316, que aprova as contas anuais de 2014 de responsabilidade do chefe executivo, do prefeito, da Maria Nunes, aí já foi entregue ao presidente da Comissão de Finanças. Eu agradeço aí pelo prazo dos 40 dias que foram findados, também foram findados seus trabalhos. Aí estão sendo agora apresentados as devidas comissões, as outras comissões, para que o presidente possa estar colocando dentro do prazo também discussão e votação, respeitando os direitos regimentais dos seus vereadores. Projeto 1516, que abre o crédito especial das providências. Segunda votação. Vereador que vai de acordo no sentado, contrário que levanta o manifesto. Quarta votação. Voto a favor. Requerimento número 32, vereador Arnaldo Campos. Reitera pedido de documentos do sindicato. Vereador que fez acordo no sentado, contrato que levanta o manifesto. Os trabalhos são suspensos pela levatura da ata.